Esse é o Biscoiteiras, um projeto híbrido entre podcast e lives, onde a gente fala do que a gente ama. E nessa temporada estamos falando sobre premiações, porque quem não ama premiações, não é? A gente já falou no primeiro episódio sobre os principais lançamentos da temporada e hoje estamos aqui para conversar sobre a influência do lobby nesse período tão concorrido de premiações em Hollywood. Eu sou Carissa Vieira, cineasta e roteirista, e tenho aqui as minhas amigas biscoiteiras. Se apresentem, meninas.
Eu sou Larissa Padrão, uma das biscoiteiras, sou jornalista, já fui podcaster, já fiz vídeos, faço de tudo um pouco e gosto de ficar falando bobagem sobre filmes na internet.
Eu sou Camila Henrique, sou daqui de Manaus, escrevo pro Cine7, às vezes quase nunca faço vídeo pro YouTube, e assim como a Larissa, adoro falar besteira na internet sobre cinema, principalmente época de premiação, porque, enfim, né, melhor época do ano, ainda mais nesse momento que a gente precisa tanto de escape.
E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre esse assunto com a gente, que é o Daleno Gari, e... Se apresenta, por favor, para quem não te conhece, porque eu acho que todo mundo conhece já, né?
Muito obrigado pelo convite, fiquei bem contente de participar aqui com vocês nesse novo projeto. Bom, sou o Valdemar Daleno Gari, eu trabalho como professor, também sou crítico de cinema e acompanho a temporada de premiações, faço vídeos para o YouTube e tenho meu canal Daleno Gari Críticas.
Então... Hoje a gente resolveu que ia falar, né, bastante sobre as premiações e sobre a influência do lobby para os filmes, para os atores, para eles conseguirem esses prêmios. Então, a gente já queria começar falando um pouco de como funciona a votação do Oscar e do Globo de Ouro e comparar, né, o que é diferente em uma premiação, o que é diferente em outra e também como é isso em prêmios da crítica, né, como, por exemplo, no Critics' Choice. E acho que você, né, é a pessoa mais tá aí nesse meio e que pode falar um pouquinho melhor pra gente como é esse processo por aí.
Ah, que legal. Esqueci de falar que eu entrei no Critics' Choice recentemente também. Mas vamos lá, muito boa pergunta. Processo de votação no Globo de Ouro. Começar pelo Globo de Ouro. O Globo de Ouro, você tem um número bem limitado de pessoas, né? São de 80 a 90 pessoas. O que, que você tem? Você tem um lobby muito forte nessas pessoas. Então, desde o começo da temporada, tradicionalmente, em um ano sem pandemia, tá? Um ano normal, vou colocar assim, você já começa em agosto, setembro a receber material de filmes, é o chamado for your consideration, para sua consideração. Então, vem livro, vem material, vem roteiro, vem screener, que é a mídia física, né? Vem link, vem possibilidade de entrevista com alguém do elenco, vem possibilidade de bate-papo fechado, que é o chamado questions and answers, né? O QIA. Tem muito isso. No Globo de Ouro, especificamente, é muito forte porque você tem pouca gente, então dá para você direcionar bastante. Numa premiação da crítica, dependendo do órgão de crítica, dependendo do tamanho do prêmio da crítica, você tem isso também. Por exemplo, eu faço parte da premiação do FCS, que nós temos outros brasileiros também que participam, que é a Online Film Critics Society, quem publica textos online e tal. Nessa premiação, eu acho que o impacto de lobby, assim, de questão de campanha, ela é bem menor, é uma seleção mais profissional mesmo. Sabe, de você realmente tá votando naquele filme porque gostou. Em outras premiações, eu noto que existe muito também do hype da temporada, de acordo com o ator, de acordo com uma atriz. Eu já notei, por exemplo, uma diferença quando eu entrei no Critics agora, no tratamento que as distribuidoras dão para quem é membro do Critics. Tipo, oferecendo a possibilidade de tu falar com o Ben Affleck da vida, de tu entrar num bate-papo com alguma pessoa que tá super relevante na temporada de premiações. O caso do Ben Affleck, nesse ano, eu acho que é o mais interessante de todos, porque o agente dele, a distribuidora dele, estão colocando sempre eventos fechados. Toda semana, desde novembro, tem um evento com o Ben Affleck. Então, não falou com o Ben Affleck, não fez uma pergunta com o Ben Affleck para quem vota nessas premiações. Quem não quis, porque ele quer ser considerado para melhor ator por The Way Back, que lançou agora em março de 2020. O que eu quero dizer com isso? O Globo de Ouro, um lobby super direcionado, premiações da crítica, dependendo da visibilidade da premiação da crítica, um círculo de Los Angeles, um círculo de Nova York, o Critics' Choice, você também vai ter muito esse peso do lobby, esse peso das campanhas, você vai receber um material especial das distribuidoras, desde um screener até algum presente, sei lá, um livro de campanha, alguma coisa, uma memorabilia, né? alguma coisa que você vai guardar depois para aquele filme. Depende muito da pessoa, se a pessoa vai deixar ser influenciada por isso durante seu processo de tomada de decisão ou não. Bom, no Oscar, o que que acontece? No Oscar, na década de 1990, o Harvey Weinstein, ele notou que ele poderia, quem sabe, dar mais atenção para o marketing. O que que é dar mais atenção para o marketing? É você enviar presentes especiais ou fazer sessões especiais do filme, seguida de um grande jantar, fazer uma parceria com o Rolex e oferecer um relógio para quem estivesse participando de uma sessão, por exemplo. Então, a partir da década de 90, você tem esse lobby super direcionado, que esse lobby, sim, esse lobby é criado pelo Harvey Weinstein, até que chega um momento que a academia mesmo tem que dar um basta nisso, né? Porque começa com o envio apenas de DVD screener, do material de um filme, e aí, como eu falei, depois passa para livro, passa para um relógio, passa para alguma possibilidade de alguma viagem. Então hoje a academia ela mudou bastante a regra de campanha, a regra de, especialmente de lobby. Como é que funciona na academia pro Oscar? A distribuidora ela pode enviar de material de campanha apenas o DVD do filme ou o Blu-ray do filme, que é o screener físico. Essa temporada agora do Oscar 2021 é a última temporada que vai contar com o screener físico. A partir da próxima é só na plataforma digital da academia. E a academia proibiu também o envio de qualquer presente, assim, qualquer coisa que possa acabar influenciando o voto de alguma pessoa. Seja um livro especial, seja, claro, um relógio ou, como eu falei, a possibilidade de uma outra viagem. Então não existe mais isso. Nos bastidores, no entanto, a gente sabe que ocorre, tá? Vou dar um exemplo. Esse ano, não. Porque esse ano, por conta da pandemia, temporada 2020-2021 de premiações foi diferente pela pandemia. Mas, por exemplo, a academia, nas sessões fechadas, que tem bate-papo com o diretor, diretora, atriz, um ator que faz parte do elenco de um determinado filme, a academia coloca umas regras de restrições, assim, que você não pode ter contato direto, que você não pode ter aquele lobby específico em cima da pessoa e tal. Isso é a regra, tá? Mas nos bastidores, depois que acaba um evento, é claro que as pessoas acabam se comunicando, é claro que existe esse contato. Então, a academia acabou colocando imposições, assim, no papel também, mas tem coisas que não tem como você controlar. E é a partir disso que entra a questão ética de cada pessoa, né? Como ela se deixa influenciar por esses presentes ou por esse contato. Então, assim, ó, a possibilidade que eles oferecem para crítica, para Globo de Ouro, e até mesmo para academia, para você fazer uma pergunta para um ator, para uma atriz, um diretor, uma diretora, é muito grande. A pessoa mesmo que tem que saber separar da qualidade de toda essa relevância. Agora, só para uma coisa que eu acho interessante também falar nesse ponto, é que o presidente do BAFTA no ano passado estavam perguntando para ele: poxa, por que que o BAFTA não reconhece produções menores, independentes, sempre os mesmos filmes, sempre a mesma coisa, os grandes nomes, e eles puxaram muito aquela questão, o Tarantino e o Scorsese sempre vão ser reconhecidos, tá? E o cinema independente. E aí o presidente do BAFTA falou uma questão que eu concordo plenamente. É a mentalidade da pessoa. É assim, ó, quando tem um filme de um grande diretor, claro que a pessoa tem a curiosidade e vai assistir. É muito difícil, você tem por ano 300 filmes elegíveis para premiações. Então é muito difícil que você vá ver os 300 filmes. Quem trabalha com cinema até vai conseguir assistir boa parte disso. Agora, para uma pessoa da indústria mesmo, que está fazendo filmes o ano inteiro, vai chegar no final da temporada, ela vai ter que fazer seleções. E aí que conta o peso da campanha, né? O peso do lobby também. Que aí as seleções que ela vai fazer, que ela vai colocar na lista de prioridades, é quem teve maior financiamento, é quem teve todo esse trabalho especial, né? Para envio de screeners, eventos, etc.
E não só isso, né? Manter o nome do filme do buzz, né? Então, até, tipo, a gente brinca com fofoca, mas isso é importante nessa época, porque é importante que seu nome seja falado o tempo todo.
Exato, exato.
É importante que o seu filme seja falado o tempo todo. Então, por mais que a gente fale, por exemplo, o Globo de Ouro não interfere diretamente no Oscar, porque são votantes completamente diferentes.
Verdade.
Mas é uma maneira do seu filme ser lembrado.
Exato.
O seu filme vai ser televisionado, vai ser ganhar um prêmio televisionado. Dependendo do seu discurso, você pode cativar mais o público ou não. Então, assim, mesmo quando não há o lobby diretamente, né, aquele que é permitido, há essa coisa política, né?
Exato.
De fazer uma campanha mesmo. Então, a gente tá vendo todo mundo em campanha, né, essa época. Até o Ben Affleck, né? Tipo, você falou que ele tá em...
É.
Toda semana da entrevista, eu falei, deve ser por isso que você parou, né? Porque
toda semana ele tá numa revista, inclusive.
Não, e ele tá com... O Matt Damon tá aparecendo, né, por ele, né? Ele tá chamando todos os amigos, né, pra falar por ele. E ele dá aquelas entrevistas falando... A gente até falou no primeiro podcast que ele fala dos relacionamentos dele. Ele quer se mostrar mais humano. Verdade. Eu acho que faz parte isso também, né? Faz parte da narrativa.
Exatamente, tá todo mundo em campanha. Agora tu falou uma questão muito interessante sobre o Globo de Ouro, que... É real, não tem membro da academia que vai votar no Globo de Ouro, a interferência é mínima. Mas é uma cerimônia televisionada, é uma cerimônia que tem um ótimo contrato de visibilidade, não apenas nos Estados Unidos, no resto do mundo. Os artistas, eles sabem disso, e isso tudo faz parte do jogo da campanha, do hype, né? Ganhou um prêmio no Globo de Ouro, tá, não vai interferir diretamente no Oscar, mas é justamente aquele discurso que pode emocionar. E aí tá na temporada de premiações e a pessoa lembra, poxa, essa aqui ganhou o Globo de Ouro, deu aquele discurso ali, legal, legal, não considerava ela, agora eu acho que eu vou considerar, porque provavelmente ela vai ganhar o Oscar, então é tudo isso, né, toda essa carga da temporada que é criada.
Até pra escolher os filmes que vai assistir, como você falou, né, são 300 filmes elegíveis por ano, pra quem trabalha com isso já é cansativo, imagina pra quem, sei lá, produtora, atora, a pessoa, não, o trabalho dela não é assistir filmes, né, o trabalho Verdade. Dela é fazer filmes. É, por isso que eu acho até essa coisa do Globo de Ouro deveria ser uma premiação, inclusive, mais séria do que o Oscar, porque são jornalistas. O Oscar é, tipo, é o próprio pessoal votando no próprio pessoal. O pessoal da indústria votando no pessoal da indústria. Então, também tem essa coisa da indústria, da política, do lobby, de tipo, eu vou favorecer o estúdio que tá produzindo o filme que eu quero fazer, porque a gente sabe que Oscar traz dinheiro. Então, também tem isso, né? Nas pessoas pensando em si, na própria carreira, em quem é o amigão, quem certeza. Não é, nessa época também, né?
Tem muita polêmica em torno do Globo de Ouro sobre isso, né? Que de todas as premiações com lobby, historicamente, o Globo de Ouro é que mais cede a lobby de campanha. Então, é onde eles focam, porque são poucas pessoas, é uma premiação televisionada e tem toda essa carga também de, ah, venceu o Globo de Ouro. Acabou se tornando, por conta de quem produz, um prêmio extremamente relevante, né? Um prêmio para a indústria, assim, para a indústria como um todo. Mesmo que, se você for perguntar para quem trabalha com cinema sobre a visão do Globo de Ouro, de muitas pessoas vai ser negativa, mas para o público em geral, que acompanha premiações, é uma premiação com grande visibilidade. E os artistas entram nessa temporada, compram tudo isso que envolve o Globo de Ouro.
E esse ano, justamente por ter, né, a coisa do Covid e tal, você acha que esse lobby acaba tendo que ser um pouco diferente? Porque, por exemplo, existem muitos eventos que fazem, né? A gente sempre fica sabendo das festas que fazem antes do Oscar. Tem várias festas e que os atores, eles têm que aparecer nessas festas. Assim, eles também entram na coisa da campanha, como você mesmo falou. O Ben Affleck tá aí, sempre disponível para fazer entrevista. Então, como é que ocorre essa mudança para um ano tão atípico, né? Como que a gente está tendo nesse processo todo de pandemia?
É, esse ano foi bem diferente porque aí houve a transição do evento tradicional para eventos online, né? Então, no evento tradicional, quando acabava um evento tradicional e tal, você depois tinha ali uma recepção, um vasto jantar, alguma coisa assim. Então, agora, todo mundo tá assistindo, é mais assim, cada um da sua casa. Como eu falei, o acesso é muito fácil para qualquer dos principais filmes que vai pensar um filme da temporada. Bom, esse filme vai ter um evento online e você vai conseguir acessar, falar com a diretora, com o diretor, com a atriz, com o ator envolvido. Então, é uma temporada bem atípica. O gasto de campanha nesse ano, obviamente, é muito menor, até para marketing mesmo, sabe? Eu vejo que eles continuam, claro, investindo em anúncios nas revistas, nos jornais de Los Angeles, mas para eventos assim, fechados mesmo, como existe na indústria, são as sessões online apenas. E não é a mesma coisa, é claro que não é a mesma coisa. O gasto acaba sendo muito menor, você não precisa alugar um cinema, você não precisa ter custo de deslocamento, nada, nenhum gasto assim, né? Tá todo mundo da sua casa. Então, por um lado, diminui a quantidade de dinheiro gasto, que dá sempre uma polêmica grande, porque a distribuidora que tem mais dinheiro consegue fazer mais eventos de grande porte também, e isso pode desequilibrar bastante na temporada. Mas, de outra forma, também tem... Aí vem aquela questão da perseverança e de entrar na campanha. Tem ator que tá em campanha desde novembro. Ben Affleck, que tá aí, por exemplo, tá tentando conseguir uma nomeação no Critics, um Globo de Ouro, quem sabe ser posicionado num SAG, num Oscar. Então, a distribuidora entra também com isso, os agentes são de um ator, de uma atriz, eles também acabam tendo uma grande influência para marcar esses eventos, para fazer, não apenas... Porque assim, ó, você pode marcar o evento, não pode ir ninguém. Então você tem que colocar o evento para as pessoas certas, uma pessoa que vota no Globo de Ouro, uma pessoa que vota no Critics. Para a academia, tem uma restrição assim, de evento online, que eu acho que é importante falar, que quando é um evento online para academia, tem que ter um mediador, sabe? E a pessoa apenas pode assistir o evento. Ela pode assistir o evento com o mediador, e aí tem um espaço, como em algum programa, no Google Meet na vida, no Zoom, tem um espaço para perguntas, e aí o mediador que lê a pergunta. Então, é aquela coisa assim, não está perguntando, olha, o Steven Spielberg está te perguntando o seguinte, não, você recebeu uma pergunta, não fala o nome da pessoa, nada, né? Então é assim que está funcionando nessa temporada as sessões online. Agora, tenho certeza que assim que voltar ao normal, as grandes distribuidoras, elas querem os eventos fechados, porque isso faz uma diferença danada e eles gostam, eles têm cacife para gastar nisso, e é como funciona a temporada, né? Todo ano é assim.
Tem campanha que é mais cara que o filme em si, né?
Com certeza.
Tem umas campanhas que é tipo, você dobra o orçamento do filme.
É verdade,
para
colocar o filme como relevante na temporada. Tem a questão, por exemplo, um filme que ele lança muito cedo no ano, que não tá naquela chamada janela do Oscar, bom, aí você tem que fazer a campanha de lembrança.
Sim.
Tornar o filme relevante, fazer com que as pessoas ou assistam de novo ou se lembrem, né? Poxa, essa atuação aqui do começo do ano vale a pena assistir e tal.
Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Corra, do Jordan Peele.
Isso.
Acho que foi 2017, 2018, né? Eu acho que o filme é de 2017 e entrou na temporada de 2018,
exato.
E ele foi lançado logo depois do Sundance, né, acho que em fevereiro, iniciozinho de fevereiro, e ele conseguiu entrar, o Jordan Peele ganhou o prêmio de melhor roteiro original, o Daniel Kaluuya, e aí qual seria a dificuldade, por exemplo, para um filme como esse, assim, para esses filmes que não são lançados nessa janela que é específica de premiação?
Né? São de gêneros, né?
Isso.
Esse ano eu acho que a gente tem... tem o caso do Homem Invisível esse ano, por exemplo, né? Que todas nós gostaríamos de ver Elizabeth Moss indicada e sabemos que a chance é muito pequena.
Eu ia dar o exemplo da Elizabeth Moss mesmo, que é um filme que lançou em fevereiro, né? E o Oscar em abril. O filme lançou em fevereiro de 2020, sim, o Oscar em abril de 2021. É um longo prazo. E aí, qual é a base da campanha de lembrança, chamada campanha de lembrança, né? É que talvez na época que você assistiu o filme, você ficou impactado com a atuação. Você pensa, é aquela atuação digna de Oscar e tal. Só que aí você começa a assistir uma série de filmes depois, durante o resto do ano, especialmente na finaleira ali da temporada, e aquela impressão, não vou dizer que ela ficou de lado, mas aquela impressão talvez ela não seja tão forte, tão marcante quanto a de uma atuação que você viu recentemente, que tá fresca na tua memória e que aí tem algum evento lá para marcar, e aí você tá vendo os comentários sobre aquele filme, o hype muito grande, entre crítica, enfim, possibilidade de premiação para um ator querido, para uma atriz querida, então tudo isso pesa. A base da campanha de lembrança é tornar o filme relevante de novo. O ideal que eles torcem, né, que você assista o filme de novo e não esqueça. Então a gente tem também o caso do Spike Lee, com o Destacamento Blood, né, The Five Bloods, que aí eu fiquei bem surpreso, porque eu tava torcendo que a Netflix desse uma boa campanha de lembrança pra esse filme, especialmente pelo Delroy Lindo, que tá espetacular. E eles investiram bastante nesse filme, eu fiquei feliz por causa disso, sabe? Que mesmo com várias opções de catálogo, eles reconheceram que é um grande filme, tá com uma campanha de lembrança muito boa, e aí nessa temporada especificamente, mandar o material do filme, o screener. É um filme que tá num serviço de streaming que teoricamente seria acessível para todo mundo que trabalha com cinema, mas mesmo assim eles mandaram nessa temporada a mídia física. Tem muitas pessoas da academia que ainda assistem pela mídia física, não conseguiram fazer a transição pro streaming deles, né? Então material de campanha e aí depois os eventos para deixar o filme relevante. Claro que as premiações da crítica têm um impacto, se é lembrado ou não, aí pelas premiações da crítica você vê se você conseguiu trabalhar bem com isso já, com as campanhas de lembrança, para fazer direcionamentos aí para sindicatos, outras premiações televisionadas, até chegar no desejo das distribuidoras, que é o Oscar.
Agora sim, a temporada ela ficou mais curta depois de 2004, né? Antes a premiação era em março, e aí depois ela ficou pro fim de fevereiro. E isso tornou a premiação menos imprevisível, apesar de algumas surpresas que a gente teve. E como é que vai ser agora com essa premiação quase em maio esse ano?
Esse ano é diferente para todo mundo, né? Porque o que é tradicional hoje em dia? Tá? Hoje em dia, o que a gente espera? Que todos os filmes serão lançados até nos Estados Unidos, no circuito limitado, Los Angeles e Nova York, até o final de dezembro. Tiver que lançar no país, no resto do país, em janeiro, fevereiro, ok. Mas esse filme já está posicionado para a temporada. agora, como eles permitiram, a janela ficou para fevereiro, então lançamentos até o final de fevereiro são considerados. A primeira questão era, será que vai ter alguém, algum filme que vai se aproveitar disso, vai lançar, seria chamada estratégia Clint Eastwood, né, que é pular todo o circuito de crítica, todo o circuito de festivais, lança o filme na finaleira apenas para as premiações televisionadas, né? Até a gente poderia dar um exemplo de Malcolm and Marie, que é da Netflix,
sim.
Teve essa estratégia, tem um outro filme que é The United States vs. Billie Holiday, da Hulu, com a Andra Day, também adotou essa estratégia, mas o que eu notei é que existia essa especulação, mas na verdade a grande parte dos indicados acabou seguindo assim, lança até dezembro mesmo, sabe? Lança até dezembro para participar das premiações da crítica, para ganhar esse hype, né? Então você teve isso com Nomadland, vários outros filmes que são bem cotados também, que mesmo que vão ter o lançamento em 2021, entre janeiro e fevereiro, ainda assim eles foram posicionados antes, em 2020, para a crítica, participaram de festivais. Então é um ano bem atípico para todo mundo, bem atípico para estrategista.
E até a campanha, você, por exemplo, citou o exemplo do Nomadland, de algo que a gente estava comentando também no programa anterior, é a quantidade de filmes com diversidade que a gente está tendo esse ano, porque a gente está tendo muito filme independente forte aí na cena. Porque como é um ano que barateou a produção, porque os filmes de grande orçamento estão adiando eternamente para esperar os cinemas reabrirem. E aí a gente teve mais espaço para filmes de baixo orçamento e que também não está exigindo esse despendimento em campanha, né? Que os filmes independentes muitas vezes não têm como bancar. Então a gente está tendo um ano com um cenário independente muito forte, né? E com isso a gente está tendo um ano bem mais diverso, eu acho também, né?
Com certeza, com certeza. Tem aquela questão, né, dos blockbusters, os grandes lançamentos que acabam sendo adiados, aí um que outro entrou em um serviço de streaming e tal, mas um ano que fortalece o cinema independente dos principais, assim, Nomadland é o principal exemplo que me vem à cabeça. Tem muito realizador e até por estratégia de estúdio que acabou preferindo deixar o filme para a temporada de 2021 mesmo, para ver como é que vai funcionar a reabertura dos cinemas, mas quem ficou para essa temporada de pandemia de 2020, comecinho de 2021, a gente tem o fortalecimento do cinema independente, toda essa questão envolvendo que você não tem retorno de bilheteria, não tem retorno de bilheteria, então é um ano bem atípico que poderia causar um prejuízo, e aí quem participa do filme está tendo que se virar na forma de conseguir um contrato de streaming ou fazer a decisão de posicionar o filme direto para aluguel, né? Então a gente tem muito dessa negociação, muitas negociações assim também. Mas sem dúvida, eu acho que nós temos vários filmes independentes super relevantes e que vão ser reconhecidos nessa temporada.
Entrando nisso, será que realizadoras, né, mulheres e realizadores negros, ou não necessariamente só negros, mas qualquer pessoa que saia do padrão homem, branco, hétero, que é muito comum, né? Em Hollywood, assim, será que essas pessoas têm mais chances? E os filmes dessas pessoas, a gente tem visto já mais filmes dirigidos por mulheres, assim, tendo uma campanha um pouco mais relevante, sim, assim, do que em anos anteriores. E será que exatamente essa situação atípica ajuda?
É uma excelente questão. Eu estou muito na torcida que, por exemplo, a Chloe Zhao, acho que com certeza será reconhecida, indicada, tudo. Mas assim, ó, eu tenho um grande medo que a academia... No ano passado a gente teve a polêmica da questão de que faltou mulheres diretoras indicadas e tal. Foram várias discussões. Eu tenho muito medo que a academia ela acabe preferindo os mesmos de sempre, sabe? Aí eu tô falando assim de você ir super zona de conforto e ao invés de reconhecer Emerald Fennell, que tem Promising Young Woman, que é Bela Vingança, e conhecer alguma outra realizadora, tem aqui, o filme Never Rarely, Sometimes Always, Eliza Hittman. Em vez de reconhecer essas pessoas, assim, vão qual é a zona de conforto máxima? Aaron Sorkin, David Fincher, Paul Greengrass, e você fica no mesmo. Aí vai nomear uma mulher, a Chloe Zhao, nomeamos uma mulher, entende? Eu tenho muito esse medo. Eu imagino que essa seria a temporada perfeita para fazer uma transição e para deixar de lado essas polêmicas, então eu estou torcendo por isso, mas da mesma forma, outras vezes eu também torci por isso e eles acabaram seguindo sempre a mesma questão de nomear as pessoas zona de conforto, que tem amplo espaço ali no sindicato, especialmente, né, que são fortes. A gente sabe que o Paul Greengrass é forte, por exemplo. A gente sabe que o Aaron Sorkin é forte, a gente sabe que o David Fincher é forte, entende? Então, Esse é o medo que eu tenho, esse é o medo que eu tenho. Eu achei legal, no entanto, de ver que nas premiações da crítica, as mulheres foram reconhecidas, o Spike Lee, mesmo com o filme lançando agora na metade do ano, que não estaria no, na janela perfeita para premiações, ele foi reconhecido. Que, então isso me deixou bastante contente. Eu espero que o Oscar siga essa tendência, né?
Agora sim, voltando à questão da campanha, os atores, desses round tables que a gente tem, que agora tá sendo virtual, eu adoro assistir, inclusive, o do Hollywood Reporter todo ano. E você vê, assim, que tem uns atores que todo ano participam. A Amy Adams, por exemplo, todo ano tá no do Hollywood Reporter.
Tentando, né?
Mas tem atores, assim, que você vê que não fazem campanha. Por exemplo, o Anthony Hopkins, ano passado, ele não foi em nenhuma premiação. Nem o Joe Pesci. E o Anthony Hopkins, esse ano, tá com grandes chances. Como é que o estúdio lida com isso? E, assim, o efeito Monique, por exemplo, que ela conseguiu ganhar e acabou... A não campanha dela virou uma campanha, né? Virou a narrativa dela, né?
Excelente questão. Você tem o caso do Anthony Hopkins, que realmente já falou que...
Não precisa.
É o Anthony Hopkins, na verdade, né? Ele não precisa fazer campanha pra nada, ele não quer reconhecimento, as pessoas sabem que é o Anthony Hopkins, e ele tá em um filmaço nessa temporada, que é The Father, que no Brasil tem o título de Meu Pai. No ano passado a gente teve o caso de O Irlandês, que era o Al Pacino nomeado, fazendo uma campanha fortíssima, ele participou de tudo que era evento possível de O Irlandês, o Al Pacino estava lá. Do outro lado tinha o Joe Pesci, foi na premiere do filme e tal, mas ele já falou, não quero mais saber de premiação, de coisa assim, tô cansado disso, já passei por isso em outras temporadas, não quero mais. Quando o trabalho ele é muito, muito bom, assim, relevante, forte, acaba agradando a academia, acaba agradando crítica e tal, ele vai ser reconhecido. O sonho da distribuidora, na realidade, eu tenho certeza que se a Netflix pudesse nomear apenas o Al Pacino no ano passado, ela teria conseguido nomear apenas o Al Pacino e ter trabalhado 100% para o Al Pacino. Agora você tem numa categoria Al Pacino e Joe Pesci, que com certeza vão dividir votos. Que quem gostou de O Irlandês vai selecionar ou Al Pacino ou Joe Pesci. Do outro lado você tem um Brad Pitt, que tá fazendo uma campanha enorme e tal, com, em busca do seu Oscar. Discurso, exatamente. Aí, como é que você vai falar pra pessoa, gente, não votem no Joe Pesci, votem no Al Pacino, que ele que quer ganhar por O Irlandês. Sim. Então, tem esse limite também, né, do razoável, do ético, sabe? Então, as distribuidoras, eu tenho certeza que nos bastidores, elas torcem para que elas consigam encontrar atores e atrizes e também profissionais. Aí a gente poderia até passar para categorias técnicas, tá? Que isso ocorre em todas as categorias. Profissionais do som, de efeitos, que atuem forte nessa campanha junto aos seus pares, nos sindicatos e tal. Mas existem casos de atores e atrizes, diretores prestigiados que não precisam disso e que acabam da mesma forma ou sendo premiados em algumas temporadas ou acabam conseguindo suas nomeações e ficam satisfeitos por isso mesmo. Então, se tivesse que perguntar hoje na dinâmica de 2021 para uma Netflix da vida que tem muita grana, para uma Amazon da vida que tem muita grana, você quer um ator que faça campanha? Com certeza eles vão responder sim. Iremos um ator que participe de todos os eventos possíveis.
Sim. E tem o contrário, ator, atriz, né? Tem o ator, tem uma pessoa que faz muita campanha, mas não recebe o reconhecimento. Tipo a Diane Warren. Todo ano ela faz uma campanha exagerada, né? A Lady Gaga, 2 anos atrás, aquele negócio do tem 100 pessoas numa sala, que, aquelas entrevistas, eu acho que deram uma... Eu sinto que deram uma brecada no filme. A música era muito forte e acabou vencendo, mas eu acho que prejudicaram um pouco a campanha dela. É uma visão minha, né? Não sei, acho que você sabe melhor
também,
do que eu.
Também, às vezes eu acho assim, quando a coisa é muito exagerada, quer deixar muito na cara, gente, eu preciso desse reconhecimento, tá? Aí poderia citar o exemplo, acho que o exemplo do Ben Affleck é o melhor nessa temporada, porque ele tá com uma narrativa assim, ó, de que esse filme dele é a volta por cima da carreira, que ele passou por muitos problemas com alcoolismo e tal, e esse filme ajudou ele a superar tudo isso, sabe? Então a superar esses problemas dele. Então é complicado, porque aí ele tá insistindo nessa narrativa e ele tá fazendo eventos toda semana e ele quer porque quer uma indicação. Então eu não ficaria surpreso se o Ben Affleck, de verdade, não ficaria surpreso se ele fosse indicado pra um SAG da vida, Critics' Choice, Globo de Ouro e tal, porque além da atuação, vem essa coisa assim da narrativa criada em torno do filme. Sim. E aí você pode questionar se a atuação dele é boa ou não, mas o que eu quero dizer é que é aquela coisa encaixadinha, sabe? Olha, gente, esse filme também foi importante pra ele como pessoa.
Sim.
Ele mudou por conta desse filme. Só que quando é muito forçado, assim, Eu acho que aí com o votante, dependendo como a pessoa interpreta isso, a pessoa acaba descartando. Pode acontecer, né? Eu vejo acontecer isso também.
É, e é bem desleal, assim, também. Porque nessa época, assim, a gente vê a campanha e a gente vê a contra-campanha, né? É quando alguém vai... Parece que tem um funcionário de cada estúdio que a função dele é achar o podre de cada um ali. A pessoa vai descobrir que em 1987, você sabe...
É.
E eu lembro muito disso, não é um caso assim de podre pessoal, mas eu lembro muito disso na época do filme da Catherine Bigelow, A Hora Mais Escura, que ficou uma super campanha de que esse filme exalta a tortura. E antes eu vi o filme e já tava super com medo. Eu falei, nossa, não quero ver filme que fica exaltando tortura. E eu assisti e falei, gente, esse filme não exalta nada a tortura. Isso é muito contra a campanha mesmo, assim. Porque
não, tem.
É ridículo. Exato. Muita gente vai deixar de assistir o filme por causa disso e é
mentira. Esse caso é exemplar, assim. É um caso que. Deu o que falar na época, jogo sujo de distribuidora, dos rivais e tal, de estratégia também. E tem na década de 90, uma pessoa que ficou especialista nesse tipo de jogo sujo foi o Harvey Weinstein também. Harvey Weinstein, ele muda a história, claro que do Oscar, mas em todas as premiações no geral, porque ele traz essa questão de jogo sujo e de questões de que as pessoas pensavam em fazer e faziam em pequena escala, e aí ele vai com tudo... de jogo sujo, de promoção, de evento fechado, de marketing. Então, é verdade, verdade.
Tem um vídeo teu, né, sobre o Shakespeare apaixonado, que fala que ele fez o terror naquela época, assim, que ele, basicamente, cada membro da academia era assediado por ele. Assediado no sentido, assim, de ser abordado por ele, né?
Exatamente, de colocar numa festa sobre o filme e dar presente e falar que precisam do filme. Da mesma forma... falando assim que, os candidatos, os outros candidatos ali já têm reconhecimento, não são filmes tão bons, não são filmes tão relevantes, então jogo sujo e tal. E, aliás, por conta disso também, por conta dessas coisas, hoje a academia ela não permite mais apoio público e crítica pública de membros para filmes. Então foi uma outra reforma que eles acabaram fazendo. Então uma pessoa não pode publicamente, uma pessoa que faz parte da academia, ela não pode publicamente chegar e falar assim, olha, achei o filme X uma porcaria. Ou, gente, pelo amor de Deus, votem no filme Y, porque esse filme Y é extraordinário. Acontece nos bastidores? Claro que acontece nos bastidores, mas publicamente, você não pode colocar um anúncio de campanha que tem como base um membro da academia, tipo um Spielberg da vida, falando, olha, esse é o melhor filme do ano pra mim. Então, os anúncios geralmente pegam tanto é a crítica, né? O filme do ano, de acordo com a Variety, com a Hollywood Reporter, Los Angeles Times... Agora, membros da academia não podem mais isso justamente por conta desse jogo sujo que era feito também.
Eu não lembro, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu lembro muito do ano que a Brie Larson entregou o Oscar pro Casey Affleck e ficava essa coisa assim, porque assim, você via na cara dela que ela não queria, e ela entregou todos os prêmios da temporada pra ele, né? Porque é sempre a vencedora do ano anterior que entrega pro ator. Então assim, ela, antes do Oscar, ela entregou outros prêmios pra ele e ela sempre fazia aquela cara de...
É.
Não queria estar fazendo isso. Mas ela nunca falava publicamente nada sobre o Casey Affleck, né? Aí depois, claro, que acabou a temporada,
exatamente,
aí ela se pronunciou,
exatamente,
sobre, né?
É uma questão que, além da questão ética que envolve tudo isso, a moral também, que aí é de pessoa a pessoa, tá proibida por conta de regulamento interno, um possível sanção. Então é bem delicado. Agora, você coloca uma pessoa numa situação super desconfortável, que ela não queria estar ali, apenas por mero capricho, porque é assim que é a tradição, complicado também, né?
E assim, não pode, mas sempre tem um jeitinho, né? Porque também, o Oscar também proibiu os eventos oficiais pra promover o filme, né? Mas ninguém pode proibir que o Leonardo DiCaprio faça aniversário.
Exato,
né? Então,
exato.
Sempre tem esses
exato.
Jeitinhos, assim, sabe?
Exato.
Né? Eu lembro que aconteceu, acho que com o Tom Hooper, que ele é britânico, né? Ele mora em Londres e ele morou por meses em Los Angeles, em altas festas, fazendo várias festas, mesmo quando já era proibido, né?
No ano passado, na campanha de Rocketman, o Taron Egerton estava em Los Angeles, 3 meses em Los Angeles, e o Elton John estava em Los Angeles também, junto da campanha do filme, fazendo eventos para a crítica, para o pessoal do Globo de Ouro. Então, o aniversário do Taron Egerton era uma baita de uma festa. Aí, assim, ó, teoricamente é um evento para crítica, tá? Só que o Taron Egerton, ele tem amigos que fazem parte da academia também.
Sim.
Aí eles não podem ser proibidos porque era um evento para crítica, entendeu? Eles apareceram ali porque são amigos do Taron Egerton. Então, oficialmente, não foi um evento para academia, só que aí ele pôde convidar alguns amigos. Então isso também existe. No caso, não deu certo, porque ele até foi reconhecido em premiações da crítica e tal, mas o filme não conseguiu pro Oscar a indicação que ele queria para melhor ator no ano passado, né? Mas existe isso também. Existem as pessoas que se mudam para Los Angeles, montam todo um aparato de campanha em Los Angeles para se promoverem, se autopromoverem, no caso.
Mas voltando pro que você falou dessas campanhas que são meio contra outras campanhas, além do que você já disse, quais são as outras coisas assim que acontecem? E hoje em dia, mesmo com todas as proibições, né, da academia e tal, ainda é muito forte essa coisa das campanhas negativas contra filmes, contra atores e enfim, que mesmo que sejam assim na surdina.
Olha, campanha, vou te falar por mim, eu não sei diretamente com algum membro da academia. Eu acho que provavelmente deve acontecer algum burburinho de campanha negativa e tal. Agora, de campanha negativa pra questão de crítica e coisa, eu te confesso que eu nunca vi. Então, nunca vi nada disso, assim, de receber algum e-mail desprestigiando o concorrente e tal. Que você tenha e-mails de vários agentes, de um ator, de uma atriz, falando que é o trabalho da carreira, que seria muito legal o reconhecimento. Agora, para desprestigiar, eu confesso que eu não vi mesmo, sabe? Agora, sobre outras dinâmicas de campanha que você pode fazer, além dos eventos, o que mais ocorre, na realidade, são os anúncios. Seja anúncios nas revistas, nos jornais, ou mesmo em Los Angeles, nos grandes outdoors de Los Angeles e de Hollywood ali, são lotados, né? São lotados e aí você acaba gerando a relevância para o filme também, mostrando que a distribuidora, no caso, está investindo bastante, ela acredita naquele filme, ela busca por aquele reconhecimento. Quem está ouvindo pode perguntar nesse momento, mas não é muito exagerado isso? Não é um gasto enorme que eles fazem por conta de um prêmio? Eu respondo, é um gasto enorme, eles gastam milhões de dólares para um envio de screeners, para crítica, eles gastam milhões de dólares para anúncios. Um anúncio numa Variety, um anúncio de uma página inteira numa Variety, custa $15 mil. $15 mil. Agora você imagina que as distribuidoras fazem isso constantemente, a partir dos 3 meses que antecedem, 4 meses que antecedem as premiações, né? O período de votação especialmente. Então é um anúncio exorbitante. Existem discussões até que para tentar limitar esse tipo de anúncio, tentar limitar o tipo de gasto, né, estabelecer uma espécie de teto de gastos de campanha, mas eu acho que nunca vai para frente, porque os grandes players da indústria, eles não querem, eles querem continuar gastando nisso. O orçamento de um filme já tem uma parte específica para a temporada de premiações, traz reconhecimento, traz acesso para o serviço, torna o serviço relevante, de streaming no caso, né? Se o filme for para DVD, Blu-ray, isso acaba, você coloca na capa, indicado a tantos Oscars, ou vencedor do Oscar X, isso já é fato, isso acaba também ajudando na promoção do filme a posteriori. O exemplo de Parasita ano passado, Parasita teve uma estreia muito boa nos Estados Unidos, mas muito boa mesmo. Depois começa a ganhar prêmios da crítica. A partir do momento que Parasita é indicado no Oscar, ele é indicado em várias categorias, depois venceria também várias categorias, a partir desse momento existe um relançamento do filme nos Estados Unidos, e aí por conta das indicações tem um resultado ainda mais expressivo. Por quê? Porque para o público casual, a indicação no Oscar é como se fosse uma aceitação do mercado, ou seja, ok, esse filme está sendo aceito até mesmo pelo pessoal dos Estados Unidos ali, então eu vou dar uma chance, eu vou ir ver aquele filme. Parece que em determinados casos precisa dessa aceitação e realmente conseguiu, isso foi uma prova, né? Parasita teve indicação no Oscar, no dia seguinte teve o relançamento em números super expressivos. E não era aquela pessoa que já tinha visto Parasita no ano passado, no ano anterior, né? No caso, estou falando de 2019 para 2020, não. Era a pessoa que não tinha visto, que ficou curiosa para ver se era tudo isso mesmo, se merecia tantas indicações. Afinal de contas, não é sempre que você vai ver um filme em língua não inglesa conseguindo esse destaque, conseguindo tudo, toda a relevância e todo o prestígio que Parasita teve no ano passado, né? Com campanha também. Eu sempre digo uma frase, o Oscar não é qualidade. Então as pessoas dizem assim, que o Oscar deveria premiar os melhores, mas não é qualidade só. Oscar é qualidade aliado a uma boa campanha. Parasita, não sei se vocês consideram Parasita um dos melhores filmes de 2019, por exemplo. Eu acho, mas enfim. Parasita, na minha visão, é um grande filme, mas se fosse posicionado apenas como um grande filme, mais um grande filme, iria vencer apenas o Oscar de melhor filme internacional. A partir do momento que eles levam o Bong Joon-ho para Los Angeles, para Nova York, colocam o filme no circuito de crítica, fazem um grande investimento. De todo o investimento que eles fizeram, eles não conseguiram nomeações para os atores, né, do elenco. Mas ainda assim, o filme conseguiu roteiro, o filme conseguiu direção, melhor filme internacional, porque tinha um investimento. Claro, tinha a questão, você tem que prestigiar o apoio que a Coreia do Sul deu para o filme, a indústria do cinema da Coreia do Sul, como evoluiu. Mas também porque tinha investimento específico da Neon, no caso, que era distribuidora dos Estados Unidos, e apoio externo da Coreia do Sul, tanto do governo sul-coreano quanto de investimento de pessoas ligadas à produção executiva do filme.
Mas eu acho que essa é uma diferença até que o brasileiro tem dificuldade de entender, assim, que o Oscar, ele premia o cinema da indústria. Isso. Então é arte, mas é também indústria. E indústria envolve dinheiro. Oscar não é festival de Cannes, sabe? Então eu acho que o exemplo do Parasita é perfeito para o brasileiro entender que cinema não é gasto, cinema é investimento, sabe? A Coreia tem investimento. A Coreia passou anos investindo muito pesado na cultura pop em geral, né? No cinema, no K-pop e tal. E a gente tá vendo ela colhendo frutos agora disso. Isso é lucrativo para ela. A indústria do entretenimento se tornou lucrativa para ela, como Hollywood entendeu há um século já, né? Que cinema é uma indústria lucrativa. Eu acho que falta pro brasileiro entender isso, sabe? Entender que também existe o cinema de indústria que a gente deveria estar investindo.
Perfeito,
sabe?
Perfeito. Concordo plenamente contigo.
Agora, assim, até a tradutora do Bong Joon-ho dava entrevista, assim, virou uma coisa tão grande, né? Isso. Que até ela virou uma pessoa famosa na campanha.
Personagem, né?
Sim, era... Porque... E ele não falava... Ele falava inglês, mas ele fazia questão de não falar inglês. Acabou isso se tornando uma questão da narrativa.
Isso. É verdade.
Falando da questão de campanha, também tem gente que paga a própria campanha, porque eu lembro da Melissa Leo fazendo um anúncio dela mesma no ano que ela ganhou, com vestido, casaco de pele, escrito isso. Consider. Assim, eu achei maravilhoso, mas bem cafona. E teve a Sally Kirkland, né, que ela também nos anos 80 fazia isso, né, de ela mesma fazer a campanha. Nos anos 80 ainda não tinha tanto isso de campanha, né?
É, assim, tem... Esse caso da Melissa é emblemático também da pessoa a pessoa pagar pela sua campanha, porque ela notava que a distribuidora não estava tão interessada assim. Então ela paga pelos anúncios, e como eu falei, esses anúncios custam muito caro, são super disputados, então é um gasto extremamente alto, um investimento alto que é feito, acabou dando certo. Desde a década de 60, a gente tem mais ou menos a ideia das pessoas que elas falam para a academia que elas querem o Oscar, e aí de vez em quando você tem algum investimento, assim, mas a campanha como a gente conhece, está falando aqui nesse programa hoje, é algo bem mais recente, sabe? É algo do final da década de 80 para cá, a campanha moderna. Tem autores que falam que a campanha moderna, assim, para Oscar, de questão de marketing, investimento, lobby, começa no final da década de 90 com Harvey Weinstein, e geralmente Shakespeare Apaixonado é um bom ponto de partida, porque ali ele usa de todos, como a gente falou, né, todos os elementos possíveis pró-filme e também de jogo sujo para desprestigiar os concorrentes. Então tem essa marcação da campanha moderna, partir de Shakespeare Apaixonado, isso mais ou menos é aceito, depende. Tem algumas visões que ainda trazem um pouquinho antes, para o final da década de 1980, que você tem as primeiras cópias do filme em VHS. Na década de 70 já era um fator também que foi os primórdios da televisão a cabo, né? Então em Los Angeles você tinha vários canais de TV a cabo muito relevantes que acabaram participando dessa questão de promoção de filmes. Então tinha a HBO, tinha o Z-Channel também. Então vários indicados, eles lutavam pela grade do Z-Channel e da HBO uma semana antes das nomeações, porque seria uma forma de os membros da academia assistirem o filme em casa, né? Não apenas nos cinemas, como é extremamente comum. Então tem mas assim, desde os primórdios da história do Oscar, tem pessoas que buscam pelo Oscar. A Mary Pickford, vencedora do Oscar de melhor atriz. Sim. Uma pessoa que ela fez um chá na casa com o Louis B. Mayer, e ela falou pro Louis B. Mayer: eu preciso desse prêmio, e naquela época era um novo prêmio da indústria, tá? Não era o Oscar que a gente conhece hoje. Ela dizia: eu preciso desse prêmio porque é um reconhecimento para mim, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a transição do cinema mudo para o cinema falado. Então, isso talvez seja algo importante para a minha carreira. Então, ela acaba ganhando prêmio, claro, em uma outra situação, mas ela acaba ganhando prêmio por conta disso, especificamente. Uma pessoa que já tinha todo um histórico na indústria, United Artists, investimento e tal. Então, tem isso, né? Tem desde o começo da história do Oscar, as pessoas querem ganhar o Oscar e que fazem todo tipo de investimento, de promoção possível.
Não, e aí, pensando no SAG e nas premiações, assim, nos guilds, né? O de produtores e o de diretores, como um grande indicador, às vezes, dessas categorias no Oscar, mas para essas premiações específicas, assim, o lobby conta da mesma forma, sabe? Essas campanhas e esses anúncios e esse gasto absurdo. Óbvio que, assim, é a mesma temporada, o dinheiro já está sendo gasto e enfim. Mas funciona da mesma forma, sabe? Pesa do mesmo jeito esse lobby ou aí muda um pouco?
Então, por exemplo, você pega o SAG, tá? O SAG tem mais de 100 mil membros. 100 mil membros nos Estados Unidos. Uma pequena parcela aqui desses 100 mil membros, mais de 100 mil membros, eu não tenho o número exato, mas passam de 100 mil membros. Claro que é uma pequena parcela que faz parte da academia desses 100 mil membros. Na fase 1 de votação do SAG, que é dos indicados, cada ano você tem um comitê com um pequeno número de pessoas filiadas, e esse comitê fica responsável por assistir todos os filmes e de fazer o julgamento pelo mérito desses filmes, no caso, né? E só que essa lista também é uma lista que é pública, então as distribuidoras sabem quem são os membros do SAG que participam dessa fase 1 todo ano. Estou dando apenas esse exemplo, poderia ser aplicado para qualquer outro sindicato. Então o peso de uma campanha para crítica, de uma campanha para o sindicato, pode depender de ano a ano, de filme a filme, mas tradicionalmente é o mesmo. Eu digo assim, ó, na questão de tornar o filme disponível, primeiro, desses eventos do filme, de você mostrar que o filme está recebendo investimento e atenção, seja por conta da crítica mesmo, que está falando bem de um filme, ou de uma propaganda que você vê, ou de um e-mail que você recebe, ou da possibilidade de participar dessas sessões fechadas que a gente está falando, né? Então, mesmo para as guilds, existe esse interesse, porque não adiantaria você trabalhar apenas para a crítica, né? Aí chega na hora dos sindicatos, que são super importantes, e acaba deixando de lado, acaba não investindo tanto assim, pensando que eles vão ser direcionados apenas pela qualidade também. Então existe um investimento tanto para o SAG, para essa fase 1, aí na fase 2. A fase 2 do SAG ela é mais curiosa, porque aí todo mundo participa da fase 2 do SAG, né? Então são 100 mil membros que participam para a votação, de fato, do SAG. Quando sai a lista de nomeados, todo mundo pode votar na votação. Aí o que vem acontecendo recentemente é a comunicação online, né? Que é uma comunicação online, o link que você recebe numa plataforma fechada para assistir o filme, ou de uma carta digitalizada da diretora falando que o filme dela é relevante, que precisa ser indicado, de um ator falando que gostaria muito desse prêmio. Então, para essas grandes premiações com muitos membros, sindicato dos produtores, sindicato dos atores, a comunicação mais ela é feita de forma online. A gente poderia questionar o quão efetivo isso é, mas o que é fato é que quem tem mais dinheiro acaba se dando melhor também, porque tem mais capacidade de promoção de um filme.
Algo que eu acho que eu queria até saber é que quando a gente fala dessas premiações que a gente chama de termômetro, né, que são essas que vêm todas essas, né, que vêm antes do Oscar, normalmente as da crítica são as primeiras, né? Normalmente a gente tem lá o Círculo de Crítica de Los Angeles, de Nova York, o Globo de Ouro também costumava ser bem no começo, né, mas como a gente falou, é outra lógica. Mas assim, eu sempre me perguntei será que não entrar na lista de críticos não é, assim, uma maneira de chamar a atenção pro filme? Então que também não vale a pena, sabe, investir nesses mimos,
claro,
pros críticos, porque até um exemplo dessa temporada, Maria Bacalova, do Borá 2, será que ela estaria cotada pro Oscar se ela não tivesse entrado em tanta lista, assim, de melhor atriz coadjuvante dos críticos, sabe? Porque não é uma indicação óbvia, nem um pouco óbvia.
Exato, né? Não, exatamente, concordo contigo, existe essa atenção pra crítica. Teoricamente, as premiações da crítica, elas deveriam ser as mais profissionais, e eu falo profissionais no fato de que você reconhece todos os filmes, tá? Você não reconhece apenas os filmes com o maior investimento, de uma Netflix da vida, de uma Amazon da vida, você tem que puxar para um pequeno independente também, que teve uma distribuição muito fraca nos Estados Unidos, ou, enfim, que tem até distribuidora, mas não tem tanto dinheiro para campanha assim. Então é legal que na crítica você tenha esse tipo de reconhecimento. E às vezes, algumas premiações, isso que é bem curioso também, não é que elas querem antecipar o Oscar, mas elas querem deixar uma marca assim, ó. Olha, não deixem essa pessoa ficar de lado no restante da temporada. Então, o que que aconteceu, por exemplo, em Nova York? First Cow, Los Angeles. First Cow, sindicado. Never Rarely, Sometimes Always, da Elisa Hittman, sindicado. Vencer vários prêmios também. É uma mensagem assim, olha, esse filme tá sendo reconhecido na crítica, tem o hype da temporada. É claro que quem está participando da campanha desse filme coloca num anúncio, olha, vencemos o prêmio da crítica de Los Angeles, vencemos categoria X do prêmio da crítica de Nova York. E aí, como você tem várias associações de críticas, Novo México, Pensilvânia, aí você começa a colecionar, né? Então, quando chega no finalzinho da temporada, é muito engraçado ver que cada anúncio de campanha é uma lista enorme de prêmios conquistados da crítica. Para deixar o filme relevante, isso acaba pesando também para a fase final, para sindicato, para Globo de Ouro, Critics, Oscar, para essas premiações fechadas. Olha, o Globo de Ouro, até no meu caso, tem um texto muito bom do Pablo Vilaça, que não sei se vocês conhecem o texto dele sobre o Globo de Ouro e tal, mas é um texto que eu acho que é o melhor em língua portuguesa, falando sobre os meandros de campanha do Globo de Ouro. Eu concordo plenamente com ele nesse sentido, assim, de questão de lobby e questão de relevância da indústria. Então o Globo de Ouro, até como são poucos membros e tem várias polêmicas do passado, de pessoal que não assistiu o filme, pessoal que nem era vinculado, nem trabalhava com cinema, que fazia parte, então o Globo de Ouro até eu deixo mais de lado. Mas das outras premiações da crítica, sim, tem a questão de reconhecimento, claro, de filmes menores, mas existe um investimento também para mandar um livro, para mandar um material especial, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu vi, Promising Young Woman, tá? Que é Bela Vingança, que é um filmaço, eu adorei. Carey Mulligan, é espetacular. Mas sabe o que a distribuidora fez, por exemplo? Para quem faz parte de algumas associações de crítica, ela tava mandando esmaltes do filme.
Ela pinta as unhas de várias cores no filme, cada
exato,
unha é
exato,
de uma
exatamente.
Cor diferente.
Isso, exatamente, porque, claro, tem a justificativa do porquê no filme, mas é uma forma de você também, entendeu? Você também tá mandando uma lembrança pra alguém na crítica, então existe isso. Então, pessoas receberam os esmaltes de várias cores diferentes desse filme, porque a justificativa tá no filme, né?
Gente, o Harvey Weinstein inventou recebidos.
É, recebidos, né? É verdade.
Mas é verdade, hoje a gente vê que no marketing, né, no marketing geral, tô falando de cinema, o marketing de influência é a grande coisa do marketing hoje, né? E isso na indústria do cinema tá lá há 20, 30 anos já, né? Da gente vendo o marketing
perfeito.
De influência.
Perfeito.
Sim, sim.
A academia, cada ano, ela tá tentando fazer essas estratégias, né? Pra não ter essa pecha, né? De fazermos lobby. Não, aqui é justo, né? Grande meritocracia americana. E uma das coisas que eles estão fazendo, por exemplo, é aumentar muito a quantidade de membros, né? Então, hoje é bem mais difícil você assediar os membros, porque você vai assediar 10 mil pessoas, sabe?
Verdade.
E isso também traz diversidade pros votantes, claro. E uma das coisas que eu não sei se interfere é essa coisa da votação em lista, né? Em ordem preferencial.
Sim.
Que assim, funciona para escolher os indicados, né? Tipo, os. Pra quem não sabe, os branches, né? Que são as associações, tipo, atores votam em atores, roteiristas votam em roteiristas nesse sistema de lista preferencial. E aí, para escolher o vencedor, isso é válido para melhor filme. Né? E eu não sei se isso dificulta a previsibilidade, sabe? E aí eu queria saber se em outras premiações, eu sei que o PGA é assim, eu não sei se em outras premiações também funciona nessa forma de lista.
É no PGA, o PGA é a única que segue o método atual da academia para melhor filme, no caso, e com certeza torna mais imprevisível. Tem muitas pessoas que elas acabam especulando o seguinte: olha, se o método de votação fosse diferente, apenas o primeiro citado receber o voto e não ter o método preferencial, várias decisões, nós teríamos vários vencedores do prêmio de melhor filme diferentes ao longo dos anos. Mas é tudo especulação, não deixa de ser especulação, porque não tem como saber. Infelizmente não tem como saber e nunca vai ter como saber, porque é a auditoria da PwC e esse resultado fica apenas para as pouquíssimas pessoas que fazem a contagem nos votos da PwC. Mas eu deixei de falar, citar uma coisa que eu acho importante também nessa questão da academia, e tu lembrou agora, por isso que eu me lembrei, da visibilidade dos filmes. A academia, ela tá com um projeto ela criou a sua plataforma online, de filmes, né? Então, seria como se fosse o Netflix do Oscar. Todos os filmes elegíveis para o Oscar, eles acabam entrando durante o ano na plataforma da Academia. E, antigamente, a temporada de screeners, ela começava em outubro, né? Em outubro, para uma temporada normal, e até dezembro, nomeações em janeiro, Oscar em fevereiro. Agora ela está um pouquinho diferente por conta da pandemia, etc. Mas para o ano que vem, o desejo da Academia é de tornar a plataforma deles relevante durante toda a temporada. O que que quer dizer? O que que isso quer dizer? Eles desejam que a pessoa que faz parte do Oscar, ela consuma os filmes, assista os filmes ao longo do ano, ela não deixe para que quando chegar no final da temporada, ela não assistiu nada, tem uma pilha de screeners e acontece o que a gente estava falando de selecionar apenas os filmes com maior visibilidade. BAFTA também está fazendo um tipo de mudança nesse sentido e também é para tentar deixar o jogo mais justo, né? Se você não pode colocar um teto de gastos de campanha, você sabe que a Netflix vai gastar milhões, que a Amazon vai gastar milhões, que a Apple está entrando aí aos poucos e quando entrar com tudo vai gastar milhões também, para pelo menos deixar o jogo mais justo e equilibrar na questão de visibilidade, que todo mundo possa ter acesso ao filme. Agora, só para fechar da lista daí, sobre a imprevisibilidade, deixa bastante imprevisível, sim. Não é mais... se você for pegar até década de 1990, previsão do Oscar de melhor filme, dois candidatos ali, geralmente o que seguia a lista de principais premiações acabaria sendo vencedor. Você tem casos específicos, Shakespeare apaixonado, que outro que causa polêmica, e agora cria essa imprevisibilidade porque você tem, claro, os termômetros, PGA, que seria o principal porque segue a mesma metodologia, mas o SAG de elenco ele acaba sendo importante. Você tem o prêmio, a própria indicação de melhor montagem no Oscar, que ela acaba sendo importante. Então, é isso que a gente trabalha, assim, para quem gosta de premiação, quem gosta de comentar sobre durante o ano inteiro, é com essas coisas que você acaba trabalhando também, sabe, de como é que o filme tá na temporada, tá relevante, tem campanha, vai conseguir as nomeações?
Muita gente comenta que esse sistema, ele acaba fazendo com que o filme menos, não diria exatamente ofensivo, mas é o que agrada todo mundo mais ou menos. Não é o favorito da maioria, mas é o que desagrada, na verdade. É o que desagrada menos todo mundo, é que acaba levando. Você concorda com isso, com essa forma de encarar a coisa?
É que sabe que, por conta dessa metodologia de ordem preferencial e realmente com um peso de cada filme, do primeiro lugar, do segundo lugar, e aí você começa a ter um impacto, não posso dizer que tá de todo errado, sabe? É um ponto de vista que até faz sentido, não concordo totalmente, mas, de novo, faz sentido porque existe essa preferência, existe esse posicionamento. E, assim, ó, dessa questão de votação preferencial, uma outra coisa é que você pode estragar completamente a chance de um filme. E a gente teve várias polêmicas recentes sobre a Netflix no Oscar, né? Ah, quando é que a Netflix vai ganhar um Oscar de melhor filme? Tinha a chamada ala do Spielberg que pensava que não queria a Netflix vencendo o melhor filme porque a Netflix não era cinema e tal. O método atual de votação, de voto preferencial, ele dá o poder para que uma pessoa coloque o filme em último lugar e esse último lugar vai ter um impacto muito forte. Se mais pessoas colocarem o filme em último lugar, o impacto vai ser muito, muito, muito grande. Então tem que levar isso em conta também, sabe? E... Não é só o desagrada menos, mas é a possibilidade de estragar as chances de um candidato.
Matematicamente, né, um filme que aparece em terceiro e quarto lugar e raramente em primeiro tem mais chances do que um que está em primeiro em várias listas, mas em último em várias outras, né?
Exatamente.
Mas eu acho que um exemplo que eu fiquei muito surpresa disso foi o do Moonlight. Porque o Moonlight, para mim, assim, numa academia extremamente conservadora, ele é um filme que desagrada muita gente. E ele tava concorrendo com o La La Land, que é tipo, quem odeia La La Land, sabe? Por mais que você não seja fã... Ninguém odeia La La Land, sabe?
Teve a ver com Brad Pitt naquele ano, assim, o Moonlight ganhar.
Tem.
Sim, ele ser o produtor, porque ele é um cara, assim, que é muito querido na indústria, né?
Tem gente que leva, além da qualidade do filme em si, tem gente que leva pra questão da produção, também, da campanha na época. Tem uma outra teoria que eu acho que ela é interessante, que é assim, ó, La La Land, na indústria, é um filme você parar pra perguntar, é um filme que ele é ame ou odeie. Quase, assim, ó, você vai ter opiniões muito polarizadas sobre La La Land. Tem gente que adora La La Land, nossa, um tributo aos musicais e tal. E tem gente que fala que La La Land não tem criatividade, que tenta emular uma fórmula que já fez sucesso e tal. Então, uma das explicações que eu considero plausíveis também é que La La Land pode ter vários votos em primeiro lugar. Teve vários votos em primeiro lugar, com certeza. Mas muita gente colocou muito embaixo na lista por não ter gostado do filme, por não ter também entrado nesse hype. Várias questões que eu falei, né? Na questão também de... sobre musical, sobre tributos que faz. Então eu também considero isso. Acho que é uma combinação de tudo. Da qualidade de Moonlight, de La La Land ser divisivo. Tem pessoas que amam La La Land e tem pessoas que odeiam. Muito, mas odeio muito La La Land na realidade, e aquela coisa, Moonlight pode ter até recebido menos menções em primeiro lugar, sabe? Mas a partir do momento que você é consistente, ou seja, tem muita menção em segundo, tem muita menção em terceiro, isso faz um peso muito forte, traz, tem toda uma diferença muito forte, né?
Você falou do Spirit, você faz parte dos votantes do Spirit
também?
Sim, também,
da Film Independent. Aí no Spirit é diferente, né? São duas fases. A fase de nomeações, que é a lista de nomeados, quem trabalha na lista de nomeados é um comitê específico que assiste todos os filmes elegíveis. Como a gente está falando de cinema independente, é muito filme. É muito filme independente dos Estados Unidos, então são pessoas que durante o ano inteiro participam desses eventos, estão em Los Angeles, moram em Los Angeles, né? Que fazem essa seleção da lista de indicados e aí depois... Na fase 2, aí todo mundo pode votar. Todo mundo que é membro da Film Independent vota nessa fase 2 pra escolher os vencedores.
Só pra gente ter uma ideia, assim, quantos screeners você recebeu esse ano? Mais ou menos.
Olha, screener físico entre DVD e Blu-ray, eu tenho uma pilha aqui, até eu vou contar, mas eu digo que são no mínimo, entre 30 e 40 no mínimo, assim. Screener físico, que já está em desuso. Agora, link... Para filme online, incontáveis, são muitos, muitos e muitos. São, assim, até posso falar, são todo filme que teve lançamento nos Estados Unidos, no circuito ou nos cinemas até fevereiro, janeiro e fevereiro de 2020, ou que depois chegou para aluguel, alguma hora eles acabaram enviando o link do filme, e agora todos esses filmes aí da temporada, de final de temporada também. Então tem aquela coisa também de conseguir assistir tudo, dar conta de tudo, né? Eu dei prioridade para os filmes, agora estou tentando colocar em dia a lista de documentários também, que eu deixei alguns para trás. Então, como eu acabei a lista de filmes, agora o meu foco é nos documentários, né? Os documentários que eu não consegui assistir. E aí depois você tem ainda os curtas, para quem quer acompanhar a temporada de premiações, os curtas é um outro problema, porque é bem mais difícil de encontrar, né? Muito mais difícil de encontrar. Até o pessoal, quando sai a lista do Oscar, eles vão atrás dos curtas, só que aí é no momento que eles já saíram da plataforma, né? Eles já não estão mais disponíveis online, porque quando um curta é indicado para o Oscar, ele passa os seus direitos para a Shorts HD, que faz a distribuição nos Estados Unidos, ou nos cinemas, ou em um pacote para você comprar e alugar digitalmente, né? Então, para quem gosta de curtas, assim, geralmente tem várias comunidades aí, WhatsApp, Telegram, Facebook e tal, o pessoal vai atrás dos elegíveis, baixa, porque sabe que não vai encontrar a partir do momento das nomeações pro Oscar. Então tem mais essa também. E curtas, eu recebo alguns, mas como não tem categoria específica para isso, na crítica e tal, então aí é uma outra questão ir atrás e achar, né? Mas os screeners, o que eu notei nessa temporada é que são menos screeners físicos. Como eu falei, a partir do ano que vem a academia não aceita mais screener físico, é tudo online. E cada distribuidora investe na sua própria plataforma online. Então a Warner tem uma plataforma dela, a Disney tem uma plataforma dela, a plataforma da Netflix, ela é vinculada na tua conta, né? Na tua conta da Netflix. Se você não tem conta, eles dão uma conta especial para você. A Apple também tem uma plataforma dela, a Amazon, a Sony. As distribuidoras menores, tá? As distribuidoras menores, ou um filme que não tem distribuição, o que, que eu já vi? Eles colocam em algum outro site que hospeda vídeo e mandam com uma senha, protegido por senha. E eu já vi também, por exemplo, vídeo privado no YouTube, aconteceu dessa temporada, de um filme que tá disputando aí filme internacional, não tem distribuição nos Estados Unidos, eles colocaram o filme pra crítica e colocaram num link privado no YouTube, entendeu? Então era uma forma também de, tipo, não gastar muito, só fez o upload e mandou o e-mail pro pessoal poder assistir.
Ou seja, precisa de campanha mesmo, precisa, porque ninguém precisa. Dá conta.
É, assim, é o que eu falo, assim, ó. Vai depender de cada pessoa. Eu não conseguiria votar em uma categoria se eu não tivesse visto todos os filmes que estão para consideração elegíveis, sabe? E eu tento ver o máximo possível para a fase 1, que é a fase de nomeações também, das premiações que eu participo. Mas depende de cada pessoa. Se agora o meu colega, minha colega, se eles vão seguir também isso, se eles vão conseguir dar conta de tudo, é só na base da confiança. Não tem como você comprovar que a pessoa assistiu todos os filmes, né? Aí não adianta a pessoa fazer o logar no IMDb, em outra plataforma que assiste os seus filmes e tal. Depende dela, depende, né, de cada um nesse caso. Então é muito na base da confiança também. Confiança que são pessoas profissionais e que estão sendo profissionais na premiação.
Inclusive na academia, né? Tipo, como eu falei, os branches, eles votam pros indicados, mas na hora dos vencedores, todo mundo vota em tudo. E eu sempre fico pensando, gente, que essa galera entende de mixagem de som? Será que realmente as pessoas que não entendem viram e falam, não, não vou votar, porque eu não nem sei o que é mixagem de som? Era o que eu faria. Não, eu não votaria pra
ninguém. Tem a Jennifer Lawrence disse que no primeiro ano que ela foi votar, a mãe dela pegou e votou por ela. E aí ela descobriu depois, assim, que eu acho que não era online, né? Antes era cédula, não sei. Enfim, agora não sei.
É, todo ano o Hollywood Reporter faz uma entrevista anônima, né? Com votantes da academia. E eu amo ler, porque é uma coisa do tipo, gente, essa pessoa
devia estar presa. Eu fico horrorizada com o nível de comentário absurdo que sai nessa matéria. Porque, assim, você vê, é um show de racismo, é um show de homofobia, porque todo ano tem alguma coisa assim, ai, Moonlight ganhou no ano passado, então pra que eu vou votar em outro filme de negro, sabe? Ou alguma coisa assim, eu já vi esse tipo
mas
de coisa.
Mas eu amo tentar descobrir quem é, assim.
Ah, eu nem tento, eu só fico horrorizada mesmo. E aí, além desse show de horrores, você ainda vê um show de horrores parte 2, né, que é assim, as pessoas votando, ai, só assisti o filme da Pixar, votei na animação.
Exatamente.
E tipo,
é esse o exemplo que eu ia dar.
Sim, total. Isso aí
é absurdo.
E eles não precisam, né? Você pode votar, mas não é obrigatório, né? Então você podia se eximir de votar.
Vota no amigo, né?
E essa questão da animação, pra mim, olha, é a que mais fica na cabeça. A pessoa trabalhou o ano inteiro com cinema e tal, ela tá, vamos colocar que ela priorizou os longas metragens, aí chega na categoria de animação, tem um filme da Pixar, tem um outro da DreamWorks, tem dois independentes e tem um estrangeiro. Qual que ela assistiu provavelmente com o filho, sobrinho, alguma criança, o da Pixar? E é muito fácil você pegar e votar, nossa, gostei muito, os meus filhos gostaram, meu sobrinho gostou, vou votar no da Pixar. Eu acho que isso deve ocorrer assim, demais, todo ano deve ocorrer isso. Curta de animação também. Ah, o curta da Pixar eu vi no cinema antes da sessão daquele filme da Pixar. Então gostei e vou votar nesse curta. Então
eu fico chocada,
né,
que a Viagem de Chihiro ganhou do Lilo e Stitch um ano, assim. Acho que foi a exceção, né?
Eu fico pensando também documentário e filme estrangeiro, eu acho que tem regras específicas.
Filme estrangeiro, você pelo menos tinha que provar que você tinha visto todos, né? Não sei agora.
Essa questão de filme estrangeiro é bem interessante. Até o ano passado, você tinha que provar que viu todos, mas você conseguia provar por quê? Porque era tudo no cinema da academia. Então, você chegava lá, dava o teu nome e tal. Olha, ok, essa pessoa aqui, Camila, viu todos os filmes porque ela estava aqui, ela marcou presença no dia. Nessa temporada, é tudo feito em casa. Tudo feito em casa também. O que, que a academia conta? Que você deu play no filme, então ela conta que você deu play e no sistema fechado da academia, conta do play até a rodagem final, até os minutos finais do filme. Então, se você viu o filme, legal, pode participar, pode votar, tem um número mínimo de filmes para assistir. Vamos colocar que, teoricamente, uma pessoa, ela queria muito apoiar dois filmes estrangeiros, ela viu os dois filmes estrangeiros, deu uma nota super positiva, e aí depois ela só deu play nos outros e apagou a televisão, deixou a playlist eterna lá. É algo que, eu torço que não tenha acontecido. Torço que não tenha acontecido, de verdade. Mas depende de cada um, depende da ética de cada um também. Nada impede que uma pessoa tenha ligado a televisão, dado play no serviço de streaming da academia do filme, apagado a televisão.
Dormiu.
Entendeu? E passou. E é só para, entende? Então, como você não tem esse controle dos cinemas, nessa temporada é tudo online, é pela confiança também, né? E para documentário, para filme estrangeiro, qualquer membro da academia poderia participar, teria que se comprometer com um número mínimo de filmes. Para documentário, aí é um comitê que eu considero bem mais profissional, na medida em que as pessoas que estão no branch de documentário, elas estão em festivais ao longo do ano inteiro, trabalhando nisso, sabe? Sim. Mesma coisa com as categorias de curtas. Então, se eu tivesse que falar quais são as categorias com menor peso de campanha, tá? As categorias de curtas. Para as nomeações. Agora, a partir do momento que você tem a lista de indicados das categorias de curtas, se o curta ele não tem distribuição, pode ter certeza que ele vai conseguir distribuição. Então, a categoria, se tivesse que elencar, a categoria que menos tem impacto de campanha, curta-metragem, live action mesmo, essa é a que menos tem, porque é até difícil depois você conseguir trabalhar com esse filme. Tem serviços como a Netflix que acabam comprando curtas e tal, mas enfim, isso fica à parte. Categoria de curta documentário também, mas está com peso cada vez maior de serviços de streaming que disputam esses curtas documentários. A Netflix está fazendo um baita do investimento para comprar esses documentários. E curta de animação, como eu falei, aí curta de animação é diferente porque você já tem os grandes estúdios produzindo curtas de animação, né? Então tem o curta, sim, da Pixar, tem o da DreamWorks, mas se tem um curta estrangeiro, vai conseguir distribuição. E só para falar também da campanha de filme internacional, eu garanto uma coisa, se o filme internacional ele não tem distribuição nos Estados Unidos, ele não vai ganhar o Oscar. Isso eu garanto para vocês. Ele não vai ganhar o Oscar. E até a gente poderia pegar o mesmo argumento assim, ó. Ele pode ser indicado. A gente tem vários exemplos ao longo dos anos de pelo menos, assim, ó, de entra ano, sai ano, um filme estrangeiro que é indicado sem distribuição oficial nos Estados Unidos, isso acontece. Agora, você tem que bater naquela tecla de tornar o filme relevante durante toda a temporada de premiações, fazer com que as pessoas assistam. Chegou na hora final de votar pro Oscar, filme internacional, mesmo exercício, vamos fazer o mesmo exercício. Tem um filme sem distribuição, que ninguém viu, que ninguém comentou, que poucas pessoas assistiram, que quem gosta de cinema até pode ter assistido, mas ele tá lá para consideração. E aí você tem, vamos colocar, até Parasita seria algo injusto, mas eu vou colocar nessa temporada. Tem Another Round, que é com Mads Mikkelsen, que é um ator conhecido, de um diretor conhecido, é um filme que tem uma distribuição. Tem um documentário que está para filme internacional, que é Collective, da Romênia, que tem pessoa do comitê de filme estrangeiro que trabalha diretamente no filme, tem tudo isso. Então, assim, para filme internacional, a campanha ela é necessária também, e o que eu garanto é que é impossível vencer o Oscar de melhor filme internacional sem distribuição nos Estados Unidos. Eu torço que, assim, o Brasil tá muito tempo sem nomeação, né? Muito tempo sem nomeação. Porque, então, isso eu fico chateado. Nesse ano, o pessoal de Babenco tá tentando fazer a promoção, mas não tem distribuição nos Estados Unidos. Então, chega num limite, até onde você pode avançar, sabe? Até onde você pode avançar, e a partir do momento que você não pode avançar mais com campanha, tem que contar com a boa vontade que a pessoa vai assistir o filme e tudo. Para as premiações televisionadas, tudo tem os limites daí.
Ok, ok, a última do dia.
Momento fofoca, para descontrair um pouco. E eu queria, como o Dalai Nogari é o convidado, a gente fofoca por aqui, mas a gente queria começar com você, te botando na berlinda. Conta uma fofoca que só você vai poder contar pra gente, assim. Que você tá por aí, enfim, uma coisa engraçada, ou que seja muito curioso, uma curiosidade, assim.
Ah, eu vou... Bom, vocês lembram daquela polêmica do irlandês de parar o irlandês ou não, que o Pablo falou no Twitter e deu... Nossa, repercutiu pra caramba. Bom, eu estava na sessão de... Estava na sessão de estreia de O Irlandês no Festival de Nova York. E tinha muita gente, assim, o que eu vi de gente famosa, assim, que eu até fiquei constrangido porque... Eu sou uma pessoa humilde perto de, sei lá, de um executivo de indústria e tal. E o Festival de Nova York é patrocinado pela Campari. O Irlandês é um filme de 3 horas e meia de duração. Bom, como era uma sessão especial comemorativa, eles estavam oferecendo Campari de graça. E não era só Campari de graça. Eles estavam oferecendo Campari que você podia pegar 3 copos e ir para o Irlandês com 3 copos de Campari para ir tomando durante o filme. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?
Desculpa, eu já tô rindo com a
Não, o que aconteceu? As pessoas entraram na sala e eu já fiquei apavorado ali, porque eu pensei assim, eu já tava preparado, né? Poxa, o filme de 3 horas e meia, vou me controlar, não vou beber nada pra não precisar sair pra ir no banheiro durante a exibição e tal. E as pessoas chegando, assim, Campari de graça, chegando, colocando 2 copos e tal, ali no negócio, eu só pensei, na hora eu pensei, cara, isso vai dar, não vai dar bom, não. Começou o irlandês e tal, aí já com 30 minutos começou a sair o pessoal pra ir no banheiro, etc, etc. Quando bateu 1h15, 1h30 de irlandês, mas foi, assim, foi, parecia que todo mundo estava se levantando ao mesmo tempo e estava saindo, e isso ficou muito engraçado para mim, porque o filme não teve pausa, claro que não teve pausa na sessão, mas eu garanto que 90% do pessoal que estava na sessão inicial de exibição de irlandês saiu para ir no banheiro, porque eles beberam o que dava para beber de Campari de graça, tanto é que tinha pessoas que saíam para pegar o copo, para encher o copo, para abastecer, ou seja, chegou no final da sessão de irlandês com o pessoal bêbado, o pessoal dormindo, pessoal dormindo, e aí depois quando voltou aquela polêmica de pausar ou não pausar o filme, eu pensei, cara, nem o pessoal da indústria respeita isso, tava aí pro filme. Quando você dá algum brinde, algum extra, assim, durante a sessão, vai dar complicação. Agora, eu sempre fiquei pensando, assim, ó, que foi curioso, né, a sessão de irlandês, isso eu nunca contei, tô contando pra vocês, eu nunca nem falei no meu canal nada disso. Foi curioso nessa sessão de irlandês porque, poxa, é um filme longo e você tá dando bebida pra pessoa, é claro que a pessoa ela vai sair pra ir no banheiro. E o outro detalhe é que era no Lincoln Center. E o Lincoln Center são salas de cinemas grandes, só que o banheiro é como se fosse, você tem um hall de banheiros. Então você tem que dar uma boa caminhada. Dentro da sala, quando você sai na porta, tem um banheiro masculino e um banheiro feminino, que dá pra uma pessoa por vez. Então tinha filas de gente indo no banheiro, e aquilo acabou me distraindo, que eu tava no meio, e aí eu ficava com a mão do lado do meu olho uma hora pra não reparar as pessoas saindo e transitando, porque aquilo já tava me distraindo, sabe? A circulação de pessoas, e eu fiquei incrivelmente apavorado naquele momento, porque era tanta gente saindo, e eu pensei assim, poxa, o filme do Scorsese, o pessoal vai dar uma atenção especial, é premiere, gente, era premiere.
Ele tava lá, ele viu isso?
Era premiere do filme, era a estreia do filme.
Ele viu, né?
Poxa, claro, claro.
Scorsese, inclusive, tomou
cinco. Era a premiere do filme, assim, ó, eu não nem água, nem não bebi nada, porque eu queria, claro, assistir o filme. A pessoa que ela trouxe bastante Campari, ou ela bebeu e saiu pra ir no banheiro, ou ela... Foi ali durante a exibição do filme mesmo, depois que dava conta, porque eu achei curioso, porque foi mal organizado isso. Eles não pensaram nessa possibilidade do banheiro para um filme longo. Então, esse é um evento assim, marcante de indústria, que ficou na minha cabeça recentemente. Uma outra coisa que eu poderia contar também nesse momento fofoca, que sempre me causou curiosidade, e já que a gente tá falando de campanha para Oscar, tá? Teve um filme brasileiro recentemente que foi indicado do Brasil, ele não tinha distribuição nos Estados Unidos. E há um tempo atrás o governo federal ele dava uma ajuda de custo, valor simbólico, assim, era, se não me engano era R$50 mil, para fazer campanha nos Estados Unidos. E esse filme brasileiro ele usou o dinheiro da campanha para alugar uma sala de cinema em Hollywood para mostrar que o filme tinha estreia, ia ter uma sessão do filme lá, legal, até aí ótimo. O que que acontece? Você pensa que vai alugar uma sessão em Hollywood e vai chamar pessoas da academia pra ver o filme, né? Pra ver o filme brasileiro, que é o indicado do país ao Oscar. Por incrível que pareça, e aí isso eu sempre quis entender, eu sempre quis falar com uma pessoa que estava envolvida nesse processo de tomada de decisão. Eles alugaram uma sessão, eles alugaram um cinema, fecharam um cinema em Hollywood, e em vez de chamar membros da academia, eles chamaram a comunidade brasileira que estava em Hollywood. Bom, isso faz sentido assim na questão assim, ó. Ah, vamos chamar o brasileiro para ver o filme brasileiro nos Estados Unidos. Só que como é um evento de campanha, foi totalmente mal direcionado. E eu acho que é um dos absurdos assim que a gente tem na história recente do Brasil de indicados para Oscar, é essa história que eu tô contando para vocês, que ninguém entendeu na época. Fechar um cinema, pagar um aluguel, que não é barato um aluguel. Não é aí que tá. Não é barato alugar um cinema nos Estados Unidos nessa época, sabe? E nos bastidores, claro, nos bastidores o pessoal brinca até hoje com os produtores envolvidos nesse filme. Claro, obviamente não vou falar o nome só por questão ética, mas eu sempre quis entender isso. Então é uma outra fofoca de campanha que causa, que tem uma repercussão e algo de que não fazer, como não fazer uma campanha, sabe? Alugar uma sala de cinema em Hollywood e chamar brasileiros que moram em Hollywood para ir ver o filme. Que campanha é essa? Que campanha? Para que é essa campanha? Pro brasileiro, sabe? Seria muito legal se fosse um outro evento, em algum outro contexto, para valorizar o filme nos Estados Unidos. Ótimo, perfeito. Como era um dinheiro do governo para a campanha, olha só, um dinheiro que o governo deu para a campanha nos Estados Unidos do filme. Tá muito errado, muito errado.
É, não é hoje que 50 mil reais
não,
vai...
É. Não. É, não era nessa cotação, não era nessa cotação absurda. Esses 50 mil reais pagavam um aluguel, pelo menos.
Ô, gente, a do Campari eu tô muito chocada com... É uma ideia muito ruim, ruim também, muito. É o mesmo nível.
A
é, tipo,
pessoa que
ideia
produziu
ruim,
o evento,
Deus
você pensou no evento, pensou muito errado, sabe?
É que a pessoa que pensou no evento, ela pensou o seguinte... Se eu estivesse organizando o evento, o que, que eu iria pensar? Gente, vamos ver o filme, depois vai ter uma recepção da Campari, sabe? Show de bola. Agora, a pessoa que pensou, ela queria... vou dar um agrado pro pessoal. O pessoal pode pegar o Campari e tal, pode ir tomar... Faltou só ver a duração do filme. Faltou... Se fosse um filme de uma hora e meia, tá, passa, sabe? Passa, o filme de uma hora e meia, passa. Não, e o Irlandês, por favor, qualquer outro filme daquela temporada... A gente poderia dar um desconto e falar assim, foi no banheiro porque não aguentou ficar uma hora e meia ali e tal, bebeu bastante e teve que ir no banheiro. Agora, um filme de mais de 3 horas, algo assim, de compreensão básica.
Ninguém ia aguentar.
Eu confesso que como a pessoa que tem bexiga pequena, eu sempre torço pelo intermission no filme longo. Acho muita sacanagem que hoje em dia não colocam mais o intermission no filme.
Eu vi o Irlandês no cinema.
Eu não consegui assistir o Irlandês no cinema porque aqui em BH ele não veio. Aqui em BH ele não veio.
Eu vi no...
bravo, então eu não consegui assistir
no
cinema.
Eu vi no Belas Artes em São Paulo.
Meu Deus, tu tava na mesma sessão, em alguma das sessões que eu fui.
Eu fui numa sessão no Belas Artes e... Nossa, não bebi nada.
Eu também não, gente do céu.
Não, também foi a primeira coisa que eu pensei.
Eu já tava preparada, assim, tipo, mesmo que eu ver no cinema, que bom que tem em casa pra eu assistir aquela parte que eu vou perder infelizmente no cinema, porque eu não aguento. Eu não aguento. Aí bebendo. Campari já é ruim, então
eu não tomaria, né? Mas enfim.
Ah, o pessoal abusou, né? Esse aí o pessoal abusou. Aí das especulações que a gente poderia fazer, que talvez o organizador pensou que ia ter um intervalo e não teve intervalo, sabe? Das pessoas que pegaram pensando que ia ter intervalo, não teve intervalo, então faltou comunicação básica. Mas é algo básico de organização de evento. Qualquer pessoa, eu acho assim, de uma equipe, se fosse uma equipe tomando decisão, eu acho que alguém teria perguntado. Talvez tenha sido uma pessoa que tomou essa decisão, foi uma decisão infeliz que causou uma história muito engraçada, né?
Sim.
Sim. Nossa. E você já foi no Oscar, né?
A gente tá no momento fofoca.
Você já foi ao Oscar.
Sim. Já. Já fiz a... Já...
No Oscar as pessoas não bebem tanto.
No Oscar é o after party, né? No Oscar é... Fica tudo pra depois. Aí cada distribuidor tem a sua festa, ou o artista organiza a sua festa, tem uma agência, grande agência de ator, de atriz, organiza a festa privada, então é tudo pra depois do Oscar, nessas premiações com mesas, assim, Globo de Ouro, Critics também, que é tudo na mesa, né, aí sim, o Critics nessa temporada, mas eu acredito que vai ser tudo online, então eu não vou ir no Critics, mas aí na próxima temporada, aí talvez eu tenha alguma outra história pra contar, se eu tiver lá.
O Globo de Ouro é maravilhoso, que tá todo mundo assim, né?
Eu amo ver o povo bêbado subindo ao palco falando bobagem, gente, é incrível.
Não, e sempre vem séries antes do filme, então a hora que chega a parte do filme, que é a parte que eu gosto, todo mundo já tá bêbado.
Eu adorava quando o Jack Nicholson ia às premiações, porque ele tava sempre na primeira fila e ele tava assim... se divertindo mais do que todo mundo. E tem a história que a Naomi Watts contou no Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, que ela sentou do lado dele num Oscar numa vez, e ele ficava falando o tempo todo do lado dela, falando sobre o que tava no palco, falando da pessoa, falando do filme, não sei o quê, que ele é muito divertido, mas enfim, ele é engraçado. Talvez fosse um pé no saco, mas eu adoraria ficar do lado dele na premiação, que ele parece ser bem, enfim, por onde anda Jack Nicholson, né?
É.
Bom, ele é grupo de risco, né? Então, no momento, eu espero que ele esteja em casa.
Que ele esteja trancado em casa.
É, a Suécia tinha uma fofoca. Você ia contar alguma coisa? Ou não? Ah, tá. É, eu também.
Não, tenho não.
Esse daí da Campari já...
Eu acho que foi uma grande fofoca.
Legal, fiquei feliz então.
A gente já deu o prêmio, vocês têm mais prêmio pra Momento Amy Adams?
Acho que o prêmio Amy Adams pra esse filme aí, que alugou uma sala de 50 mil pra comunidade brasileira. Acho que quase não tinha votante brasileiro no Oscar nessa época, né? Não sei.
Pra mim, esse é o prêmio Gwyneth Paltrow.
Sim.
Não, hoje a gente tem 47 brasileiros na academia, claro, esses últimos anos aumentou bastante o número, né? Mas na época eram menos.
Mas ainda é um número que não dá pra fazer diferença numa categoria.
Até porque o brasileiro, membro da academia, na maioria dos casos, tá no Brasil, sabe? Tá no Brasil mesmo.
Antes de terminar, a gente tem um momento muito especial aqui, porque como a gente tá falando de premiação, né? Algo que é muito importante e que nós três adoramos é o tapete vermelho. Estamos todos em casa, não temos tapete vermelho, mas achamos que o figurino é importante. Então, a gente quer saber o que cada um aqui está vestindo. Então, começando pelo Dani Nogari, qual é seu figurino para essa gravação de hoje?
Nossa, agora vocês me pegaram. Se eu soubesse que ia ter essa pergunta, eu teria me preparado com algum figurino mais especial. Mas nesse momento, eu estou de calção, uma bermuda de time de futebol, chinelo, Havaianas em casa e com alguma camisa de, acho que de dormir. De dormir, que eu nem sei a marca.
Larissa, qual é a sua roupa de hoje?
Estou com um vestidinho C&A, que tem muitos anos, então já está inclusive com furos. E esse é o meu look do tapete vermelho aqui.
Camila?
Eu estou com uma camiseta que eu acho que é exemplo do outro programa que eu usei, uma blusa da minha irmã. Eu acho que também é da minha irmã. Tô só usando. E uma calça de pijama que, enfim, né, gente? Home office, uniforme do home office, né?
Bom, e eu estou com um vestidinho preto, que eu não lembro a marca, provavelmente é da C&A. E tô com uma camisa por cima também, que, enfim, ela é até bonitinha, gente, mas, assim, também não lembro a marca. E eu só botei porque eu ia tirar uma foto antes porque senão eu ia estar só com um vestido mesmo, que tá quente demais nessa cidade. E isso, todos puderam ouvir, né, que nós estamos a caráter para premiação. Para premiação em casa.
Sim.
Né? Esse ano de pandemia, então, esse é o figurino correto. E é isso, gente. A gente teve hoje mais um episódio do podcast. Eu queria que o Dalê Nogari ele falasse um pouquinho sobre as redes sociais dele, sobre o trabalho que ele faz. O momento é seu para divulgar seu trabalho.
Ah, valeu. Não, primeiro, agradecer, foi muito legal o papo, fiquei feliz com o convite, espero ter contribuído aí, espero que quem ouviu tenha curtido o conteúdo também. Bom, as minhas redes sociais, eu uso mais o Twitter, que é DalenogariW, mas eu tenho o Instagram também, que às vezes eu posto algum conteúdo de temporada de premiações, e meu canal no YouTube é Dalenogari Críticas, que aí eu foco em cinema, só cinema, eu só comento cinema, né? Lançamentos, filmes antigos, clássicos também, e temporada de premiações, assim, essa caminhada para a temporada de premiações. Aí aos sábados eu faço uma live para trocar uma ideia, bater um papo e mais ou menos falar o que a gente estava conversando hoje, assim, no programa sobre temporada, campanha. Quando está nessa época de Oscar, assim, eu deixo para as lives de sábado para comentar um pouquinho dos bastidores, coisas assim. Muito obrigado. Gostei bastante de conversar com vocês.
Prazer foi nosso, com certeza.
Sim, aguentar nossas intenções. Minhas redes sociais são todas @LariPadron, Twitter, Instagram, YouTube, tudo que vocês me encontram como Lari Padron. Mas se você seguir o Biscoiteiras, você também vai encontrar as minhas redes por lá.
Meu Twitter, que é o que eu mais uso, é Scarlett A do Boa, né? Como eu falei no outro programa, sou Vivian Lee, fanática. E o Instagram é Camila Henrique Zemi. E, enfim, me encontrem, me sigam por lá. Essa época do ano é muita premiação, tá rolando um pouco de militância também, porque, enfim, estamos num momento bem complicado na minha cidade, né? Continua um momento complicado, mas, enfim, com esperança de dias melhores.
E eu sou Caricinha no Twitter, Caricinha no YouTube e Caricinha Vieira no Instagram, mas é só procurar Carissa Vieira, é um nome um pouco incomum, é a mistura de Larissa com Camila, não é mesmo? Então, todo mundo me acha fácil, porque é um nome incomum nesse país. E é isso, eu queria agradecer ao Davi Nogari mais uma vez por ter topado participar desse podcast com a gente, ter dado tanta informação interessante. E eu queria agradecer a vocês que estão ouvindo o nosso podcast. E não se esqueçam de seguir Biscoiteiras, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também de acompanhar as nossas lives. Para quem não sabe, esse é um projeto híbrido, então vamos ter lives também com convidados muito especiais. E é isso. Muito obrigada. Tchau!
There will always be a special place in my heart for the movie musical and for the songs that create their most memorable moments. Here to perform the Oscar-nominated, gorgeously empowering song, Let It Go, from the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem.